Muito bom dia, senhores vereadores. Estamos iniciando mais uma reunião ordinária, reunião de trabalho da Casa Legislativa, neste dia 22 de setembro de 2015, terça-feira. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária e solicito à vereadora Josefina Soares faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 48, versículos de 1 a 3, A Cidade de Deus.
A cidade de Deus. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Amém.
Solicito à primeira secretária, vereadora Josefina Soares, a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 50/2015, aos 17 dias do mês de setembro de 2015. Às 19h45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 50ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brinho, secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; João Adalberto Rosa e Silva; José Fernando Tarragô; Rafael da Silva Alves e Rony Peterson Corpo Melo. Deixaram de comparecer o vereador Irani Coelho Fernandes, por estarem... Rafael da Silva Alves e Rony Peterson Corpo Melo deixaram de comparecer, o vereador Irani Coelho Fernandes, por estar participando de evento no município de Porto Alegre. Os vereadores Luiz Gilberto Almeida Risse e Marcelo Cardoso Lemos, conforme empenham os números 0962 e 0973 de 2015. A hora estabelecida, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 1302, solicitou ao vereador Rony Melo que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 47, versículo de 1 a 6, Deus, o Rei da Terra. Logo após, solicitou que a vereadora Josefina Soares realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Na sequência, a presidente vereadora Jussara Osório solicitou a leitura da ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 12, 15, 12, 18 e 12, 19 de 2015. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Egídio Carvalho, bancada do PSB, e Rafael Alves, bancada do Partido Solidariedade. Os mesmos deverão atender ao artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa o balancete referente ao mês de junho de 2015 do Poder Legislativo, protocolado sobre o número 1226 de 2015. Na sequência, foram aprovados convites protocolados sobre os números 1213, 1214, 1220, 1221 e 1225 de 2015. Expediente recebido do Executivo, ofícios protocolados sobre os números 1224 e 1227 de 2015. De diversos, ofícios protocolados sobre os números 1217, 1222 e 1223. Expediente expedido do Executivo, ofícios protocolados sobre os números 442 a 451 de 2015 e atos legislativos, números 73 a 75 de 2015. Adversos, ofícios protocolados sobre os números 976 a 981 de 2015. Período das comunicações. Fizeram uso da tribuna os vereadores Rafael Alves, da bancada do Partido Solidariedade, e Carlos Eduardo Espindo Alves, da bancada do PMDB. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente e vereador Jussara Osório, invocando A vereadora Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 17 dias do mês de setembro de 2015. Feita a leitura.
Feita a leitura da ata da reunião anterior, a ata está em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Solicito à vereadora Josefina Soares, primeira secretária, a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Requerimentos. Vereador Rony Mello, ementa, requer seja concedido o uso da tribuna livre na sessão ordinária do dia 1º de outubro do corrente ano para a senhora Tânia Marisa Herrera, presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e região, e também do senhor Manuel Roberto Herrera, secretário da mesma entidade, para que, em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, discorram sobre o trabalho realizado pela associação. Também do vereador Rony Mello, requer que seja enviada solicitação ao deputado estadual Frederico Antunes, coordenador da Comissão Pró-Energia Eólica da Assembleia Legislativa, para que, através da comissão, seja formado um grupo de colaboradores em Uruguaiana, visando a possibilidade de nossa região fronteira oeste vir a se tornar um novo polo na produção de energia eólica. Do vereador Gilberto Risso, requer ao executivo pedido de recuperação da rua Setembrino de Carvalho, estrada do aeroporto do trevo da BR-472 até o condomínio do Salso. Do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo que realize com urgência a troca de lâmpada de luminária pública junto à rua Júlio de Castilhos, frente ao número 2343. Da vereadora Josefina Soares, requer ao executivo que solucione o problema de mau contato de uma lâmpada na rua Monte Caceiros, em frente ao número 3412. Feita a leitura dos requerimentos, senhora presidente.
Feita a leitura dos requerimentos na pauta de hoje, abrimos então o espaço para os requerimentos verbais.
Requerimento verbal, presidente.
Pois não, vereador Marcelo.
Em primeiro lugar, bom dia, um prazer, como sempre, estar aqui na sessão legislativa, alguns dias que eu não estava presente. Uso o espaço do requerimento, cumprimentando os ouvintes da Rádio Líder FM, da Rádio São Miguel, vereadores presentes no plenário. Nós, eu tive a oportunidade de representando a Casa Legislativa, a semana que passou, estar em Porto Alegre, junto com o vereador Risso, e participei de uma audiência com o deputado Gilmar Socella. E o deputado Gilmar Socella, que é o presidente, o coordenador do Grupo Estadual Pró-Pesca do Dourado e do Surubi. Então, nesse meio tempo, eu pedi para ele, e ele se dispôs através de um requerimento formal, para que nós possamos ter uma dessas reuniões do Grupo Estadual Pró-Pesca do Dourado e do Surubi aqui em Uruguaiana. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu, Marcelo, seja a favor da liberação da pesca dourada, da pesca do Surubi, vereador Risso. Mas é para discutir, vereadora Jussara. É para discutir, presidente, porque não pode essa nova normativa ser aprovada, essa nova discussão, a nova legislação, porque um dos pontos que se pretende, vereador Risso, vereador Adalberto, é a unificação da legislação em relação à pesca dessas duas espécimes nossas, é o dourado e o surubi. Então, o Uruguaiana não pode se abster dessa discussão, presidente. Nós temos que ter, porque é muito importante para nós aqui. Nesse sentido, o meu requerimento é que a casa encaminhe ao deputado Gilmar Socella, coordenador do grupo estadual, que uma das reuniões do grupo seja feita em Uruguaiana. Ele já se dispôs e nós só temos que formalizar através do requerimento. Por quê? Não quer, uma parte ao vereador Risso e uma parte... Terminou meu tempo, presidente?
Não,
uma parte ao vereador Risso e uma parte ao vereador Egídio Carvalho.
Eu só gostaria de complementar, vereador, com relação ao seu requerimento verbal, que até eu ia fazer contato com Vossa Excelência, porque chegou na casa já um pedido através da Colônia Zenove de Pescadores para um momento de uma audiência pública. Então, como acompanhei o seu trabalho na capital, nós iria exatamente examinar esse documento que diz respeito, por certo, ao seu requerimento verbal. Era isso.
Muito bem. Parte ao vereador Risso.
Excelentíssimo colega vereador, agradeço pela parte. Dizer a Vossa Excelência que já faz muitos anos que nós estamos nessa briga. O último mandato, inclusive, os dois vereadores citados ainda não estavam aqui. Eu fico muito feliz que venham por esse interesse juntar-se a esta demanda dos pescadores, não só de Uruguaiana, como de toda a região. Inclusive, quero dizer a Vossa Excelência que sou membro permanente do Ministério da Pesca, onde fui no fórum lá e exigi que o Legislativo fizesse parte do... Porque não seria justo se criar um novo fórum para discussão onde o poder eminente que provoca os deputados, os governadores, os presidentes não estar presente. E eu não viajaria mais de 500 quilômetros para chegar lá e ficar de coadjuvante. E aí foi votado e 500 pescadores, unanimemente, aprovaram a minha... Então eu sou membro permanente do Ministério da Pesca hoje, por essa ação que nós tivemos lá. Dizer para os senhores que existe uma pesquisa, não, eles exigem uma pesquisa, aonde não foi feita uma pesquisa, desculpe a redundância, para que se proíba. E agora tem que ter uma pesquisa para que retorne, principalmente, o dourado. Eu não tenho certeza, concluindo, vereador Marcelo, que agora lá em Porto Alegre, em conversas por lá, me parece que de cima para baixo está sendo liberado algumas espécies. Até eu acho que essa questão aí tem que ser um pouco mais aprofundada. Me parece que a do dourado já está sendo liberada. Só para deixar com uma interrogação aí. Agradeço pela parte e gostaria de assinar com o senhor o requerimento.
Quero cumprimentá-lo, vereador, pela sua preocupação, que é procedente, em razão da pesca do dourado e do surubi, que foi proibida há 14 anos atrás. Pelo tempo de 5 anos para que essas espécies elas pudessem... voltar a ter a população normal dentro do nosso rio Uruguai, no nosso rio do estado do Rio Grande do Sul. Mas hoje ela superou consideravelmente, há uma superpopulação de dourados e de surubis, comprometendo outras espécies como a piava, que é um peixe nobre do rio Uruguai, não é um carnívoro, é um onívoro, é um peixe que não alimenta-se de outros peixes. E a piava, que pela palatividade é o peixe mais procurado hoje, claro que o dourado e o surubi são peixes de primeira linha, mas essa espécie agora está na iminência de também distinguir-se, que é a piava. Então, a burocracia, a morosidade está fazendo com que não volte a ser liberada a pesca do dourado e do surubi. Muitos pescadores, em razão desta proibição, estão deixando a atividade, porque é difícil alguém colocar o material de pesca no rio e pedir que o dourado e o surubi não mordam. É isso que eu não caio nas redes. E quando esses peixes caem, eles não podem ser consumidos nem transportados. Devem ser jogados fora, até às vezes, as margens do rio.
Obrigado, vereador. Presidente, só para concluir, então, só dizer que eu não sou nem contra nem a favor, não tenho opinião formada, até porque não sou um especialista no assunto, mas é importante a discussão vir para a Uruguaiana. É importante a discussão vir para a Uruguaiana e que nós possamos fazer parte aí desse debate, apresentando as ideias, as propostas de Uruguaiana para esse grupo estadual de trabalho. Muito obrigado, obrigado pelo apoio dos colegas.
Peço a palavra, presidente.
Vereador Adalberto Silva. Estamos no espaço de requerimento verbal?
Não.
Quero discutir
o requerimento do colega. Eu queria complementar o colega vereador Marcelo. Eu acho que realmente, vereador, porque nós, nos últimos tempos, a gente está acompanhando no nosso Brasil a proposições que demonstra que não é um país sério, que não se pode confiar. Agora estamos acompanhando agora os extintores, que há pouquinhos dias atrás o pessoal andava correndo desesperado atrás de comprar extintor e agora a lei vem botando que é facultativo, usa quem quer. Que eu acho que, inclusive, sendo facultativo, se é para segurança das pessoas, a pessoa tinha que se preocupar em ter, não precisava simplesmente ter lei para que pudesse a pessoa se segurar. Mas nós vimos, por exemplo, na nossa região, a Palometa, né, que é um problema regional que nos cria uma dificuldade, inclusive para os banhistas que não podem entrar nas águas. Porque não é só na barragem, não. Não é só na barragem São Churi. Na barragem São Churi é porque tem mais gente, mas é no Uruguai, em qualquer lagoa, em qualquer lago da Água Doce, qualquer sanga, que tu vai ali, só tem mais palometa que outra espécie. No entanto, se tu ir pedir para o Ibama hoje, para pescar agora de novembro em diante, a palometa não deixa. Não. O problema do dourado, vereador, nós aqui temos sendo banhado pelo rio internacional. Da metade para lá pode pescar e da metade para cá não. Tem que avisar o dourado e o surubi que a metade que é nacional, a metade que não é. Não. Essas espécies estão criando problemas sim e vão depedrar, mas depois vão terminar com a piava, vão terminar com as espécies que são carnívoras. Não, porque a piava não é carnívora, a piava não se alimenta de outras espécies de peixe. E, no entanto, hoje, então teria que ter proibido as redes e não a pescar. Então, já que vão proibir, vereador secretário, tinha que proibir rede. Porque não é justo que uma pessoa bote uma rede e tire um dourado de 4, 5, 6 quilos, porque o dourado é um bicho que se mata na rede, é um bicho bravo, e que tenha que botar fora essa alimentação em função do que não pode trazer. Então, eu acho que nós temos discutido na nossa região, porque o dourado surubi hoje, sem dúvida nenhuma, está sendo um problema, né? Né? Como é a palometa hoje. Né? Vai ser um problema. Depois, as outras espécies, como a piava e outros, que são alimentos dos dourados, vão terminar se desaparecendo.
Obrigada,
vereador. Essa é a minha posição, eu comprei para alimentar o colega, que eu acho que é importante, que nós traçamos para cá, para a nossa região, porque o problema é local, nosso problema é local, discutir esse problema.
Obrigada, vereador. Requerimento verbal, vereador Rafael Alves.
Presidente, ainda para discutir.
Para discutir o requerimento. Por favor, vereador Idani.
Obrigado. Bom dia, presidente Jussara, colega Josefina, demais colegas vereadores que nos acompanham. Quero também, de certa forma, me solidarizar com o requerimento encaminhado pelo vereador Marcelo, que essa é uma guerra antiga, Marcelo, da qual, há muitos anos atrás, se fez uma portaria através do Ministério, cancelando, suspendendo, proibindo a pesca de duas espécies que estavam em extinção no Rio Uruguai, que era o surubi e o dourado. E que dentro desse período, essa portaria ela determinava que fosse feito um estudo através de alguma universidade, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, enfim, para que pudesse fazer um estudo em cima dessas duas espécies que estavam em extinção naquela oportunidade. Como disse o vereador Adalberto, o país, em certos momentos, não trata com seriedade essas coisas, porque até a piracema no Rio Uruguai é diferente, do lado da Argentina é numa data, do lado brasileiro é de outra data, como é que nós vamos fazer esse controle? E essas, já lhe dou só para concluir meu pensamento, e essa portaria, ela deixava bem claro isso, nós temos um período de 5 anos para realizar esse estudo. Como esse estudo não foi realizado, a portaria foi reeditada, e foi reeditada novamente, 3 ou 4 vezes, e até hoje não saiu essa pesquisa. E hoje, aquelas espécies que foram protegidas, hoje elas estão destruindo as outras espécies. O que se tem de depoimento dos pescadores é que o rio está infestado de dourado, nem tanto do surubi, mas de dourado é um absurdo, que está comendo outras espécies. E até hoje a pesquisa não saiu. Então, trazer para cá, para essa região, não só para Uruguaiana, mas convidar todas as cidades que fazem parte do Rio Uruguai, que convivem com esse problema, para fazer parte dessa audiência pública, exatamente aqui nesse local onde as coisas acontecem. Parabéns, Marcelo, lhe concedo aí a parte que o senhor me pediu. Obrigado. E a segunda parte é o vereador Adalberto.
Só para colaborar, vereador Irani, obrigado pela sua fala, sempre gentil. Uma das previsões do grupo de estudo é fazer um encaminhamento para a possibilidade, vereador Adalberto, da unificação da legislação. Tentar unificar a legislação nossa com a legislação argentina e com a legislação uruguaia para que possa se fazer é uma fiscalização homogênea no, em todas as margens do rio. Obrigado.
Justamente que eu ia me referir, o vereador Marcelo, já me socorreu, obrigado.
Tá. Só para concluir, presidente, e o problema também está na fiscalização, porque oferecendo dourado na cidade, todo mundo que vende peixe oferece. Está sendo pescado. Surubi também está sendo pescado, vendido clandestinamente. Então, por quê? Porque a grande quantidade da espécie no rio cai na rede, né? Proíbe a rede. Enfim, para que o dourado ou o surubi não sejam pescados. Embora essa é uma discussão muito sadia, boa, e que a gente tem que trazer aqui para a nossa região. Parabéns, Marcelo, pela iniciativa. Obrigado, presidente.
Peço a palavra, senhora presidente.
Para discutir o requerimento verbal, vereador Rony Mello.
Eu, antes de usar da palavra, o vereador Risso utilizará os dois apartes.
Agradeço a parte do colega vereador Rony. Mais uma vez, cumprimentando todas as pessoas que estão aqui, em especial nossos secretários, que estão nos visitando, acompanhando os projetos nesta casa. Falar o seguinte, vereador Marcelo, informação para Vossa Excelência. Nós vivemos sobre uma legislação do mar. Não existe legislação de água doce. Este é um dos grandes problemas que tem os nossos pescadores aqui de Uruguaiana e da região, porque a regra que vem é uma regra que, para grandes embarcações e colônias que tem 30 e poucos mil membros, enquanto nós aqui temos 200, 100 e poucas pessoas que compõem uma associação em uma colônia. Então, as dificuldades são grandes. Desde a limpeza do peixe que tem que se fazer lá na beira do rio agora, pela legislação do mar e a legislação ambientais, é crime, é considerado que é em pena. Sim, agora. E eles já têm que, agora exige que eles tenham que pegar o peixe lá e já levar direto para um local onde tenha que ter os congelados. Já não pode mais ter o peixe naquele isoporzinho ali e já se cria um problema. Isso aí tudo vem da legislação do mar. Também os interpostos que exigem que teria que ter um a cada 7 quilômetros, que isso daí é quase que impossível, porque para fazer um já é bastante complicado. Aqui está o secretário, que está trabalhando, não sei, me parece que vai ser na Z9 o primeiro interposto. E um outro talvez poderá ser até lá, onde está se fazendo lá os tanques para piscicultura, lá na escola agrícola. Então, dizer para os senhores que esse assunto é muito interessante e amplo, e nós devemos buscar, e sugiro a Vossa Excelência, que nessa audiência já se peça que os deputados programem uma legislação para os pescadores de água doce. E ela é bem mais simples, eles pescam para sobreviver, né? Não é que nem aqueles que entregam para grandes indústrias e fazem grandes pescados. Inclusive a embarcação nossa é bem menor, lá exige um tipo de embarcação que não cabe para os nossos rios de água doce. Então, no sentido que eu pedi os apartes para colaborar com os senhores aí nessa discussão. Agradeço o vereador Rony Mello.
Obrigado, vereador Risso. Quero, senhora presidente, cumprimentar o vereador Marcelo Lemos pelo encaminhamento e dizer, vereador Marcelo, muito em cima da fala do vereador Adalberto Silva, que é fundamental neste dia, justamente nós termos aí autoridades argentinas, porque a gente se vê numa situação tanto constrangedora, porque, como diz o vereador Adalberto Silva, muitas vezes a gente se pega conversando com alguns pescadores e a pergunta ela não quer calar, né? A poucos metros, pelo lado argentino, é liberado e pelo lado brasileiro, não pode. Então, muitas vezes, a gente fica se perguntando, né, aonde está o alinhamento do Mercosul, porque é um tema importante, fundamental, como diz o vereador Gilberto Almeida Risso, a pesca é para a subsistência de muitas famílias aqui da Uruguaiana, e da forma com que está e as decisões do jeito que estão sendo tomadas, sem a pesquisa, sem consultar as localidades, quem vive as situações, os problemas, realmente fica um tanto difícil de resolver. Portanto, vereador Marcelo Lemos, quero lhe cumprimentar. Inclusive, vereador Adalberto Silva fala na questão das redes também, que é outro tema pertinente, quem sabe nesse dia a gente possa discutir, porque nós ouvimos aí relatos, claro que A grande maioria, né, vereador Risso? A gente sabe que a grande maioria são pescadores que dão exemplo, trabalham da forma correta. Agora, tem algumas situações que realmente os bons acabam pagando por aqueles que descumprem e não fazem do jeito que tem que ser feito. Enfim, então, meus cumprimentos ao vereador Marcelo. Era isso, senhora presidente.
Obrigada, vereador Rony Melo. Com a palavra, vereador Rafael Alves, para seu requerimento verbal.
Senhora presidente, colegas vereadores, colaboradores desta casa, visitantes neste plenário, senhores secretários que nos acompanham, amigos ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. O requerimento verbal que trago e peço a atenção dos colegas vereadores para terem a informação de uma discussão que começa a acontecer em algumas escolas do município de Uruguaiana, municipais, mais diretamente as EMEIs, que são escolas municipais de ensino de educação infantil, que possuem, especificadamente as que possuem turno integral. Senhores vereadores, por gentileza, são aquelas escolas onde os pais deixam as crianças às 8 horas da manhã e retiram às 5h30 da tarde. Elas possuem turno integral. Não são todas. Então, o que está acontecendo? Nós recebemos a informação que amanhã já acontecerá uma discussão na escola Argemi quanto à possibilidade de que deixe de ter esse turno e os pais possam pegar as crianças ao meio-dia e levarem novamente às 14 horas. O que acarretará isso, senhores vereadores? E quem nos escuta agora? Nós estamos em setembro. Ainda faltam 2 meses e alguma coisa para acabar o período legislativo desse ano. O ano letivo, perdão. E os pais e trabalhadores, patrões, todo mundo tem programação. Se isso acontecer agora, irá prejudicar muitas pessoas. Famílias, pais que dependem desse horário específico, porque não tem condições de pagar alguém que fique com seus filhos ou não tem onde deixar os seus filhos. Se isso fosse programado para o próximo período, próximo ano letivo, teria esse tempo para uma discussão mais ampla. Agora, de uma semana, de dias, se tomar uma decisão dessas, é muito complicado. A maioria dessas pessoas, desses pais, por exemplo, da escola Argemi, são pessoas humildes, simples, que não terão outra opção. Ou sairão do seu emprego para cuidar dos seus filhos, ou o filho vai sair da creche. Porque não tem como fazer voltar e vir. Então, o meu requerimento verbal é com o intuito de chamarmos aqui, nesta casa, na Comissão de Educação, amanhã, se possível, o secretário municipal de Educação, para dissertar sobre esse assunto. Eu não vou sugerir, senhora presidente, já terminando, que seja chamada a direção da escola Argemi. É melhor nós chamarmos o secretário de Educação, que é quem comanda, enfim, todas as escolas. Eu agradeço a atenção e a aprovação dos pares desta casa.
Obrigado, vereador. Discutir o requerimento, vereador. Para discutir. Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Quando se fala em turno integral, eu fico muito feliz, porque é a minha primeira lei nessa casa, vereador. A minha primeira lei nessa casa, em março de 2013, foi a lei do turno integral nas escolas. E para mim é uma honra. E, sem dúvida, é a lei mais importante que eu tive o prazer e a honra de, representando o povo da Uruguaiana, poder ingressar. E a redução do turno integral, que eu tenho certeza que isso é um peitaço de alguém. Vereador Rafael, e me perdoe a expressão, está no plenário, isso é um peitaço de alguém. Isso é um peitaço de alguém que não quer trabalhar. E eu digo aqui porque não vai fazer diferença. E se não votar em mim, não tem problema, vereadora Adalberto. Isso é um peitaço de alguém que não quer trabalhar e fica preocupado consigo e não preocupado com as crianças. No meio do ano letivo, uma alteração de horário, que já está previsto o turno integral, o ingresso no início da manhã, a saída no fim da tarde, e agora querem fazer essa mudança aí, vereador. Tem total apoio nessa luta aí, através da comissão, e se nós possamos encaminhar a direção da escola, é importante a participação da direção da escola, vereador Rafael. Fica a minha sugestão aí, os pares
da comissão e os demais vereadores que decidam, mas é importantíssima a participação da direção da escola. Nós precisamos elencar todas as demandas e direcionamentos referentes a isso aí. Por quê? E se é por um motivo estrutural? E se é por um motivo estrutural, vereador Irani? Daqui a pouquinho é por um motivo de estrutura, vereadora Jussara, presidente. Temos falta de efetivo para ficar no horário do meio-dia, às duas, com as crianças. E nós podemos, através da comissão, tentar solucionar isso aí. Daqui a pouquinho é por qualquer outro motivo pertinente, que não tenha a ver diretamente com o ensino e sim com outros pontos. Então, parabéns por ter trazido essa discussão, vereador Rafael. Me somo e deixo a sugestão que seja chamada a direção da escola também. Porque nós não podemos... Várias vezes eu escutei nessa casa, na imprensa, vereador Tarragô, você falar em retrocesso. Tal coisa, isso é um retrocesso. Aí, tal coisa, isso é um retrocesso. Retrocesso é isso aqui, ó. Isso aqui é retrocesso. Nós deveríamos estar abrindo mais escolas de turno integral, mais escolas, mais os CIEPs, como diria Leonel Brizola, nós deveríamos estar abrindo mais escolas de turno integral. Hã? Disse o Brizola, disse, encerrando a minha fala, presidente, o Brizola disse uma vez assim, ó, dos CIEPs, hão de sair os brasileiros e brasileiras que mudarão, que irão mudar aquilo que não conseguimos ou não tivemos coragem de fazer. Do CIEP sairão essas pessoas. Então, nós devemos lutar por essas crianças. Né? Muito obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Obrigada, vereador. Para discutir?
Para discutir outro requerimento.
Para discutir o requerimento, então, vereador Irani Fernandes.
Mais uma vez, bom dia a todos os colegas que estão nos acompanhando aqui. Vereador Rafael Alves, logicamente que seu requerimento ele é motivado. O que provocou isso é algum problema, deve ser algum problema realmente estrutural. Porque a educação infantil, como parte do ensino fundamental, ela tem uma característica de ser integral. Porque ela é dividida entre creches e séries iniciais, então praticamente quem está na creche fica o dia todo, para que a mãe possa trabalhar. E se organizar também para as séries iniciais, etapa 1, 2, 3, enfim, até chegar o sexto ano, para poder, a partir daí, ir para a escola regular do ensino fundamental.
Você é de uma parte, vereador?
Eu lhe concedo daqui a pouquinho, vereador. Então, na verdade, tem alguma coisa que está atrapalhando esse, para que seja tomada essa decisão, que a gente, logicamente, de certa forma, ao tomarmos conhecimento, podemos também ajudar a achar uma solução para isso. Mas, lamentavelmente, é o papel da escola de educação infantil é manter o turno integral para que as mães possam também desenvolver as suas atividades. Então, é uma balança que nós temos que encontrar nela o equilíbrio para que todos possam, até porque é final do ano, está chegando o final do ano, enfim e tal, a gente encontra essa solução. Mas a característica da educação infantil é o turno integral. Isso aí é definido por lei. Eu acho que, infelizmente, não vou conseguir te dar uma parte. Concedo uma parte ao vereador Rafael e a outra parte ao vereador Rony Mello, que já me pediram. Obrigado.
Obrigado, vereador Irani. Mas não é ainda a realidade que temos em Uruguaiana. Aqui em Uruguaiana nós temos a escola Argemi com turno integral. Temos algumas turmas da escola Cecília Meirelles com turno integral. Temos também a escola Cinderela na Marduk com turno integral. E outras escolas, elas ainda não possuem turno integral. Das EMEIs. E aí entram Vó Chica, Tia Nina, Kaique, Casinha da Emília, Saci Pererê, Tia Mercedes, enfim, outras escolas. Mas, por exemplo, a discussão também aconteceu na Cinderela. E parece que lá a direção conseguiu amenizar o problema. E parece que o problema está sendo gerado porque os estagiários, que são uma grande força de mão de obra na CEMED, estão há 3 meses sem receber. Então, esses estagiários, e com toda certeza, com todo o merecimento, precisam reivindicar os seus direitos. Até nós tivemos um expediente ontem no Ministério Público tratando sobre isso, né, presidente Jussara, vereador Rony também. Então, nos deixa preocupados, porque no momento que é decidido um dia para o outro, aquelas famílias que precisam dos seus filhos, que não têm outra opção, quebra um cronograma familiar, e isso é muito desagradável. Obrigado, Irani.
Obrigado, vereador Irani Fernandes. Quero de imediato cumprimentar o vereador Rafael Alves pelo encaminhamento e concordar, vereador Marcelo, que realmente se trata de um retrocesso se porventura isso se confirmar. E assim como o senhor, vereador Rafael Alves, é fundamental estar em todas as pessoas que fazem parte desse processo, desde o secretário de Educação e a própria direção da escola, porque temos que ouvir o porquê dessa possibilidade, mas já se posicionar firmemente, de forma muito firme, contra essa possibilidade, porque realmente, depois desta conquista, né, que a gente sabe a dificuldade que é colocar em prática o funcionamento de uma escola em tempo integral, onde os pais podem passar o dia trabalhando, sabendo que seus filhos estão seguros dentro da escola, e agora, que nem o senhor disse, há pouco mais de 2 meses do final do ano letivo, os pais, como vão se organizar, se readaptar, enfim. Então, mas desde já eu já me posiciono, por óbvio, creio que todos os vereadores são contra qualquer decisão que não seja manutenção do tempo de turno integral, mas é fundamental a gente ouvir essas pessoas amanhã para que, em conjunto, a gente possa tomar uma decisão. Obrigado.
Obrigado aí, os vereadores que, dos apartes. Só para concluir, presidente, dizer o seguinte, que nós autorizamos aqui a contratação de 60 auxiliares pedagógicos. 60 auxiliares pedagógicos. A lei aprovada aqui por essa casa, para que a prefeitura pudesse contratar esses auxiliares pedagógicos de forma, num contrato emergencial, e agora um concurso que fizeram. Então, os auxiliares pedagógicos têm uma função importantíssima, logicamente, junto com os estagiários. Então, se o problema é estagiário, do outro lado nós temos os auxiliares pedagógicos que têm exatamente essa função de auxiliar o professor nas atividades, principalmente quando o professor não está dentro da sala de aula. E esse é um assunto para que a gente possa discutir exatamente na nossa comissão. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho, para o seu requerimento verbal. Por favor, vereador.
Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar aos secretários aqui presentes, secretários municipais, Diego, secretário Vitor Gediel, integrantes da imprensa, enfim, pessoas que prestigiam esta sessão plenária. Senhora presidente, quero que esta casa envie requerimento ao cônsul argentino no Brasil para que manifeste, vereador Marcelo Lemos e vereador Rafael Alves, a preocupação do povo brasileiro com relação a um fato acontecido ontem na cidade de Passo de los Libres, quando eu li a reportagem, vereador Josefina, e quando conversei com esta senhora, que foi brutalmente agredida ali nos locais denominados buracos, quando fazia compras uma brasileira, uma senhora que está há 13 anos residindo em Uruguaiana, e que ali foi comprar alguns presentes para familiares que moram em outro município. Essa pessoa foi assaltada por um indivíduo que usava 2 cães adestrados para assaltos, porque ao empurrar essa senhora e derrubá-la, os cães a atacaram enquanto ele praticava o assalto. Nós sabemos que os cães são adestrados para o bem, ou seja, para operações policiais, para acompanhar deficientes visuais, mas não para o crime. Agora, em Libres, bandidos adestram cães para a prática de assaltos. Isso é deplorável e lamentável. Essa pessoa teve as pernas, os braços mordidos com muitas hematomas, está nas páginas do Jornal Diário da Fronteira. E as pessoas ficaram, isso era 9 da manhã, presidente Jussara Osório, senhores vereadores, as pessoas que estavam no entorno deste fato horrendo, ficaram impassíveis assistindo. Depois do bandido tomar a bolsa, o dinheiro e os pertences dessa senhora, ele fugiu. E alguns argentinos ali ainda abriram espaço para dar fuga a este ladrão. Foi uma cena de filme de horror, senhoras e senhores. Nós pedimos que o cônsul argentino aqui no Brasil, o presidente Jussara Osório, manifeste a nossa preocupação, a preocupação do povo brasileiro, e que as autoridades preocupem-se, porque esse local denominado Buracos é onde os brasileiros vão ali comprar alguns produtos, não está muito conveniente comprar no vizinho país, mas alguns produtos que servem às vezes de brindes, não são produtos caros, não é para subsistência, não é para abastecimento das casas, mas para regalos, como a gente fala, vereador Adalberto. Então, peço que esta casa, vereador Irani, envie requerimento ao cônsul argentino aqui no Brasil para que manifeste nossa preocupação às autoridades argentinas. Muito obrigado, presidente José Osório.
Vereador Egídio Carvalho, gostaria de passar a condição dos trabalhos a Vossa Excelência para que eu possa também me manifestar.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Este gravíssimo fato acontecido em Libres, vereador Egídio Carvalho, ele realmente merece, vereador Adalberto, os nossos encaminhamentos urgentes com relação às autoridades. Eu sugiro, vereador, que além do cônsul, nós estejamos hoje à tarde, fazendo uma visita aos concejales de Libres, este grupo de vereadores de Paso de los Libres, que nós temos trabalhamos o ano de 2014, e vamos reativar a nossa participação junto a eles, e que através dos concejales possamos fazer, vereador Gilles Carvalho, uma reunião junto com o prefeito, o intendente de Paso de los Libres, levando este assunto que com certeza será tratado com devido respeito e providências. Né? Além deste fato, nós temos ainda outros fatos que constam, então, desta difícil realidade que os brasileiros estão passando em Libres. Obrigada, vereador.
Devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara Osório.
Eu reassumo a condição.
Peço a palavra, presidente.
Reassumo a condição dos trabalhos. E a palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Parabéns, Egídio, pelo requerimento. Só para voltar um pouco no tempo, mostrar a eficácia da nossa solicitação às autoridades argentinas, dizer que a questão da segurança pública tanto é do lado argentino como do lado brasileiro. As coisas acontecem do lado argentino, também acontecem do lado brasileiro. Então, nossas autoridades têm que ser motivadas E a cada momento para que possam também dar segurança para o turista que vem para o lado brasileiro que também é assaltado. Como exemplo, esse fato que já ocorreu dessa maneira no ano passado, por exemplo, nós encaminhamos, através daqui do Legislativo, nós encaminhamos uma correspondência para a prefeitura de lá, o intendente de lá de Paso de los Libres, e ele prontamente colocou guardas municipais ali naquela região que a gente conhece como Buraco, mas tem um outro nome, aquele bairro ali.
Próximo a Ponte Seca.
Por ali. Então, por algum tempo, nós encontrávamos a guarda municipal fazendo ronda naquela área ali e diminuiu consideravelmente os assaltos. Então, relaxou a segurança, talvez eles não estejam mais lá, por isso que a criminalidade tomou conta de novo. Então, o encaminhamento de Vossa Excelência é oportuno, mas concordo com a vereadora Jussara que a gente tem que oficiar mais outras entidades que vão estar junto conosco nessa briga. Obrigado.
Obrigada, vereador. Encerrado, então.
Não encerrado não, presidente. Gostaria de fazer um
requerimento verbal.
Inicialmente, eu gostaria de justificar a minha chegada aqui às 10 horas, depois de aberta já essa sessão. Estava acompanhando uma situação que está acontecendo no nosso município. Quando da organização do processo para o sorteio das casas do Salvador Faraco, incluiu-se os moradores da Anitta Garibaldi, loteamento Anitta Garibaldi. Alguns moradores encaminharam a sua documentação, foram sorteados, hoje estão morando no Salvador Faraco. E as residências que eles tinham lá no Anitta Garibaldi, foram destruídos. Parece que o encontro, a promessa era essa, para receber uma casa automaticamente. Os moradores de lá, eles estavam lá. Agora, o que está acontecendo na Anitta Garibaldi é um terrorismo que está acontecendo lá, que tem a reta escavadeira na porta da casa das pessoas, porque como os lotes lá é um loteamento da prefeitura, que deu o lote para as pessoas morar. Não pode vender, não pode trocar, não pode fazer uma série de coisas lá. e essas pessoas moram lá. E sabe-se que a realidade é diferente. A realidade é diferente, porque as pessoas vendem, mesmo que não sendo delas, elas vendem. O terreno é da prefeitura, mas ela, ao passar para alguém, ela vende para alguém. Isso ninguém está escondendo sobre isso. É, eu tenho tanto essa parte pedido que eu gostaria que os colegas pedissem a palavra, então, que fica melhor para a gente poder
discutir. Gostaria de usar a palavra, então.
Tá. É, então, o que está acontecendo lá? A reta escravadeira na porta, empurrando, casas já foram derrubadas. Hoje nós temos cidadãos que foram retirados de lá e foram colocados lá na CAU, local que a senhora esteve conversando comigo agora de manhã, os filhos com as pernas todas cheias de ferida por causa de pulga que tem lá naquele local. Não se sabe até quanto tempo a pessoa vai ficar lá. E as viaturas da Secretaria de Trânsito, de Segurança, passando pelo bairro, numa atitude de intimidação, que eu estive lá ontem. Então as pessoas estão sem saber o que vai acontecer com elas. Porque na realidade parece que a prefeitura quer retirar todos para dar continuidade ao projeto Minha Casa Minha Vida naquele local. Só que ela está procedendo, acho que ela está procedendo de forma muito equivocada. Há um terrorismo, as pessoas estão com medo das suas casas serem destruídas, tanto daqueles que já se mudaram para o João Paulo e que já tiveram casas destruídas, quanto pessoas que foram para o João Paulo, mas que a casa está no nome dele, mas que já tem um terceiro morando na casa. Então, gostaria que a gente pudesse receber, dentro da Comissão de Direitos Humanos, amanhã, quarta-feira, representantes da habitação e do CEMIG, que parece que é a CEMIG que está lá no local, intimando as pessoas a sair das casas. É um assunto extremamente sério e que nós temos que saber o que, que está acontecendo. Agora estive com eles lá na promotoria, encaminhando, quer dizer, de todos os lados nós queremos saber o que, que está acontecendo, o que vai acontecer com essas famílias através de um acordo, através, enfim, do que foi definido com eles, porque eles estão assim, ó, nós não sabemos o que vai acontecer conosco, estamos apavorados. Essa é a nossa intenção. Que a gente possa receber esses dois secretários amanhã aqui na nossa Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, presidente. Desculpa aí os colegas, mas é que o assunto é extremamente longo.
Eu gostaria de usar a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Na sequência da fala do vereador Irani Coelho Fernandes, e considero procedente a sua preocupação diante desse quadro que nós estamos acompanhando há alguns dias, o critério estabelecido para o loteamento Salvador Faraco com relação a Anitta Garibaldi, vereador Irani, foi de que pessoas com casas melhores que as casas do Salvador Faraco poderiam ali permanecer. Investimentos que foram feitos com financiamentos, enfim, casas até com dois pisos, né, vereador Irani Melo? Exatamente, nós temos ali na Anitta Garibaldi casas boas. Então essas pessoas escolheram permanecer naquele local, entendendo que as casas eram melhores que as oferecidas pelo plano, pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Foi dada, evidente, minha assessora, o vereador Rafael, foi dada esta opção pela administração municipal. O secretário era o senhor Elton Rocha e pelo atual secretário de Habitação e Ação Social, o vereador Rogério de Moraes. Muito bem. As pessoas que tinham casas com condição inferior às da Salvador Faraco, obviamente que optaram por isso pelo plano habitacional. Muito bem. Ocorre que aquelas casas que foram abandonadas foram invadidas por algumas pessoas que não têm onde morar, evidentemente. E houve agora, e não conseguimos entender também por que, as intimações estão sendo entregues pela Secretaria Municipal da Indústria e Comércio. Até nós pediríamos uma explicação do porquê dessa secretaria, que no nosso entendimento, em princípio, não tem nada a ver. Ao nosso ver, as intimações deveriam estar sendo entregues pela Secretaria de Habitação e Ação Social e não pela Secretaria Municipal da Indústria e Comércio. Bom, o que aconteceu ontem, senhoras e senhores? Pessoas com casas, as ditas casas boas, e que as pessoas estão ali porque preferiram, porque optaram em estar naquele local, estão sendo ameaçadas de despejo e da demolição de suas residências. E ontem eu ouvi uma senhora desesperada dizer: eu pedi para ficar aqui, eu não me inscrevi para o núcleo habitacional Salvador Faraco. Eu defini aqui, quero ficar aqui na Anitta Garibaldi, agora está uma intimação para que eu retire, que eu me retire, que a minha casa vai ser demolida.
Eu peço
não, esse não é o critério. Eu concedo eu já concedi os dois rapazes à vereadora Josefina, vereadora Irani, desculpe. Então, essas explicações é que nós estamos querendo, estamos desejando, vereador Irani, e acato a sua opinião, de buscarmos esclarecimentos a respeito da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, para que todas essas questões sejam esclarecidas. Muito obrigado, senhora presidente.
Com as apartes, a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, funcionários, público presente, que se fazem presente nesta casa, imprensa. Eu quero concordar com o vereador Egídio, quanto aos documentos, quanto ao vereador Irani também, para que venha para esta casa, então, para ser chamado aqui o secretário, né? Onde foi para resolver o problema. Hoje também encontramos com o pessoal ali, vereador Irani e vereador Egídio, e o pessoal realmente estão apavorados, porque eles falaram para nós ali que eles estavam até esperando o vereador Fernando, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com eles. Então, o que aconteceu? Aqueles que foram sorteados foram para lá, né? E os que não foram sorteados permaneceram no local da Anitta Garibaldi. O que está acontecendo? Então, essas pessoas, né, como foi falado pelo vereador, foram ameaçadas e essas pessoas não têm aonde morar. Agora, pergunto, por que não fizeram, então, um sorteio só para Anitta Garibaldi para tirar todo o pessoal dali? Seria importante isso aí, né, vereador? E essa seria a regra do jogo, eu acho. Pelo menos eu penso assim, fosse eu que tivesse que sortear, teria que sortear todas as pessoas da Anitta Garibaldi para tirar dali para poder mexer no terreno. Porque senão fica complicado, tiram as pessoas e não tiram outras. E aí é que entra o poder público, ele não visa esse tipo de coisa. Ele teria que sortear todo o povo da Anitta Garibaldi para que não ficasse mal e esses ficariam bem. E ali seria feito outra Minha Casa Minha Vida, que não sei no nome de quem que vai sair lá. Então, eu penso assim, ó, como é tão fácil fazer isso aí, né? É tão fácil pensar... Mas o poder público, infelizmente, eu acho que o prefeito está mal assessorado, né, nesse sentido, porque não é possível que as pessoas não vão entender que não pode tirar uns e deixar outros, se vão construir ali uma habitação, né, nova. Então, está errada as coisas. Pessoas não têm memórias, não pensam no amanhã, não pensam na comunidade. Eu penso assim. Eu pensaria desse jeito, se fosse eu o secretário. Sortear as casas para todos que moram na Anitta Garibaldi, para tirar todo mundo dali e acomodar todo mundo. Porque está criando um belo problema. E um problema que vai se arrastar por muitos e muitos anos. Obrigada. É assim que eu vejo. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Rony Mello.
Senhora presidente, eu quero, vereador Irani Fernandes, se somar ao seu requerimento e o senhor nos permitindo, creio que devido à gravidade do assunto, assim como o encaminhamento anterior pelo vereador Rafael Alves, se nós tivermos que ficar até às 5, 6 da tarde amanhã, a gente fica nas comissões de serviços municipais, mas é fundamental que os secretários, os responsáveis por esse trabalho que está gerando toda essa angústia e essa preocupação, estejam aqui conosco para nos justificarem, até porque a gente tem falado a todo momento aqui, vereador Adalberto Silva. O clima, de uma forma em geral, no país, no estado, na nossa cidade, é um clima um tanto difícil. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. A legislação é feita para ser cumprida, por óbvio que é. Mas tem a sua forma de conduzir o trabalho, tem formas de conduzir o trabalho. Não é simplesmente chegar lá e colocar abaixo uma casa onde a pessoa viveu por 10, 15 anos, que criou os filhos. Então, essa situação, ela é uma situação que nós temos a obrigação e dever de pedir as explicações, mas mais do que as explicações, pedir que possa ser amenizado o clima, porque realmente a situação preocupa, são pessoas se expondo, tanto as famílias que estão sofrendo, estão angustiadas, quanto quem está realizando o trabalho, e a gente tem que ter muito cuidado, ontem, inclusive, nós tivemos lá com as famílias da horta pública. Foi um outro momento que os ânimos estão à flor da pele, então a gente tem que ter assim, ó, tem que ter um lastro, tem que ter um espaço
para
que a gente possa resolver todos esses problemas de forma que o poder público, vereador Egídio Carvalho, ele não pode, ele deve passar a segurança aos cidadãos. O cidadão, ele vê no poder público a segurança, e hoje acontece justamente o contrário. O poder público gera angústia, gera preocupação, gera insegurança. Enfim, eu concedo o primeiro a parte, vereador Josefina Soares, ao vereador Irani, o segundo a parte, a senhora.
Obrigado. Vereadora, por favor, pode...
Obrigada, vereador Rony, pela parte. E outra coisa, vereador, além de constranger as pessoas, na hora que precisa do povo, aí sabem bater na porta, pedir o voto, né? Prometer várias coisas, promessas que muitas vezes não são cumpridas, e por isso que eu digo... Eu não prometo porque a gente não pode prometer pensando que o fulano vai fazer. Tu só pode prometer se tu vai fazer. Porque esperar pelo poder público é muito difícil. Então não se promete para não dar problema. Agora, por que, eu me pergunto, vereador Rony, por que a Secretaria de Indústria e Comércio que está fazendo isso aí? Que eu também não entendo, porque Indústria e Comércio não tem nada que ver, seria a Secretaria de Habitação. Então, pior ainda. Então, eu penso assim, ó, se é realmente, porque eu não vi, eu não posso afirmar, se realmente é a Secretaria de Indústria e Comércio, é normal. É normal, porque o secretário Jorge, ele adora mexer com as pessoas. Adora tirar o povo da rua que está trabalhando. Adora mexer nos vendedores ambulantes. Adora tirar o vendedor de frutas. Adora tirar as pessoas que trabalham. Adora mexer com o povo. Eu não sei por que ele tem isso aí. Eu sempre digo, o prefeito está mal assessorado com esse cidadão, Jorge. Eu me dou com ele, adoro ele, mas nesse sentido, acho que ele não é para ser secretário. A pessoa para ser secretário, ela tem que gostar de gente, tem que gostar de povo, tem que gostar do que faz. Quando não se gosta de povo, não adianta. Essa pessoa tem que ficar em casa. Porque ou você... gosta do povo, você não gosta do povo. E ele mexe com pessoas que estão trabalhando, as pessoas têm medo dele. Medo.
Obrigada, vereador.
Muito obrigada.
Segunda parte é ao vereador Irani Fernandes.
Senhor presidente, colegas, a Constituição de 88, ela modificou a função da terra, a função social da terra. O Estatuto das Cidades também traz lá... que o interesse social está acima de tudo. Nós não estamos contestando, eu não estou contestando o posicionamento da prefeitura com relação a ela entender que é de interesse social a desapropriação daquela área para fazer outras casas. Do Minha Casa Minha Vida, que a gente não sabe quando vai sair. Só o que não podemos concordar é a forma como isso é encaminhado. Embora as pessoas de lá que estão lá, que também têm, através do interesse social, de serem protegidas pelo Estado, elas não estão sendo protegidas, porque ao derrubar as residências daquelas pessoas, que é a única residência que elas têm, que elas estão lá mais de 20 anos, sem ter uma alternativa de para onde as pessoas vão, pegar a família e levar lá para a Caú, jogar lá no meio das pulgas, isso não é a maneira de tratar o cidadão de Uruguaiana. Então, é nesse sentido, não somos contra o progresso, não somos contra a regularização fundiária, nós fizemos a indicação para que fosse feito um estudo de todos os bairros da cidade que estão irregulares, ocupação irregulares, não veio da prefeitura nada sobre isso, mas veio com o nome de regularização fundiária a tentativa de regularizar os imóveis que foram construídos na cidade que não tem licença, para poder arrecadar. E a verdadeira reforma fundiária que se precisa no município, que é regularizar todos os assentamentos que estão aí, como tenho aqui, ó, apenas um termo de cessão, para a pessoa não pode vender, não pode doar, não pode nada.
Obrigado, vereador.
Aqui, ó, não vem. Então, é essa forma de tratar o cidadão é que nós temos que procurar saber o porquê. Nada contra a questão da terra como... um fator social, para o cidadão ter o seu direito de morar. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Adalberto Silva.
Não, só para complementar o colega, vereador Erni, vereador, sem a pretensão de entrar no mérito e de discutir a questão, porque o encaminhamento do vereador Erni é o mais sábio. Na medida que chama o secretário, para que nós, a partir daí, vereador Erni, possamos saber quais são os critérios. Se o município de Uruguaiana achou de selecionar algumas casas que estão em boas condições, que a pessoa já tem a propriedade daquele imóvel, e uma vez ele recebeu uma casa dos planos habitacionais, tem que pagar, essa casa certamente está paga. Mas nós temos que ver, através do secretário, quais são os critérios que o município adotou com relação a isso aí. Né? Ou por que que ele está querendo, se foi acordado para que algumas casas fiquem depois que destruir todas. Mas eu não me arrisco a dar opinião aqui sem ouvir o secretário, né? Sem saber realmente. Né? Então, eu estava dizendo, eu acho que a sábia, né, decisão é essa que a Vossa Excelência propõe, de que o secretário esteja aí. Vem aí, vamos conversar com ele, e a partir desse momento, aí sim vamos nos posicionar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereador Irani, o tema é palpitante, porque o que nós ouvimos das pessoas que residem lá é algo que nos deixa muito preocupado. Quando o senhor fala da questão de saber lidar com as situações e conseguir trabalhar com a informação com as pessoas, eu posso dizer que essa é uma característica muito marcante do atual governo. Não houve o diálogo na questão dos todos, porque uns tiraram e outros não tiraram. Falo mesmo na questão das contribuições de melhorias, aonde nas audiências públicas feitas com as pessoas, não se falou que valores as pessoas irão pagar. As audiências públicas eram feitas com 4, 5, 6, 10 moradores no máximo, e o resto eram colaboradores, servidores do município. A questão dos camelôs de Uruguaiana, que não conseguem trabalhar pela falta de sintonia que há entre a fiscalização e os trabalhadores da Baixada. A questão dos vendedores ambulantes, que ora são perseguidos, ora não são. Ora exigem determinadas coisas dessas pessoas, ora não exigem. De uns exigem e de outros não. A questão dos terrenos no cemitério, que esta casa pede há 3 anos para que sejam vendidos, está proibido a venda até hoje. Quer dizer que não morreu ninguém de 2013 para cá. Permite a questão da horta pública,
permite uma parte,
que as pessoas estão há 12 meses sem luz, sem energia elétrica. Nós ontem acabamos uma reunião com o Ministério Público, com o promotor, onde estamos com as cópias dos inquéritos civis públicos, e entramos como parceiros ali, porque passar um ano sem luz, os senhores que estão me ouvindo estão nesse plenário agora, ficam 2 dias sem luz, não aguentam.
Permite uma parte.
Não, vereador, agora não, estou no encerramento. Quem fica 1 dia sem luz, não aguenta. 2 dias já fica desesperado. Agora 1 ano sem luz, com a comida na geladeira estragando, sem poder tomar banho quente no inverno, esse problema esta casa está ajudando aqueles moradores a enfrentar. E nós levamos uma solução sem custo. Mas ainda assim a Secretaria de Ação Social quer pagar R$54 mil pela execução do projeto, porque o projeto está pronto. Só que nós sabemos, se mandar um projeto para esta casa e tornar a área uma ZEI de interesse social, a S-Sul realiza o projeto sem cobrar. Obrigado, senhores vereadores.
Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Vereador Rafael, era só para colaborar com a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala sobre o cemitério. O que está acontecendo no cemitério também? Estão tirando as pessoas que estão na parede porque querem aumentar o cemitério. E aí, ontem veio uma pessoa reclamar aqui no gabinete, que faz 4 anos que ela colocou a mãe dela lá, e a mãe dela, nessa parte, já com placa, com tudo, com aquelas bem arrumadinha ali, e ela foi lá, não, tem que tirar e acabou, não sabe para onde vai, não sabe onde vão colocar. Então, assim, ó, as coisas não estão bem claras. Tem que ter uma pessoa responsável, porque o cara da administração só disse para ela o seguinte, que tem que retirar e acabou, que o prefeito vai fazer ali um aumento na área do cemitério. Só que o seguinte, para cá eu não vi esse projeto ainda chegar na casa. Se chegou, eu não sei. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, não tem respeito nem por vivo, nem por morto, nem por nada. As coisas estão andando assim, só vai. Né? Então, assim, a gente fica desgastada, a gente fica depressiva. Por quê? Porque nós não podemos resolver. O vereador ele não tem poder da caneta. Nós não temos o poder da caneta, apenas falar aqui na Câmara e pedir. Porque muitas vezes nós não somos atendidos. E isso nos deixa mal. Nos deixa mal porque nós somos responsáveis também, junto com a administração, porque nós nos elegemos com a comunidade. A comunidade precisa de alguém. Lhe permito os dois a parte, vereador.
Obrigado, vereadora Josefina Soares. E endossando suas palavras e reforçando o que o vereador Rafael Alves há pouco falava, e não observei se o senhor chegou a falar para as pessoas que estão em casa e aqui no plenário. O desrespeito é tão grande, muitas vezes parece que a gente faz oposição e critica por criticar, mas o Poder Executivo, ele sequer respeita o Ministério Público. Desde julho do ano corrente, a Prefeitura não respondeu, inclusive ao promotor público, sobre a situação da horta pública. E agora eu quero, quando eu falo, se coloque no lugar das pessoas... Fiquem um dia sem luz. Muitos de nós já passamos por isso. Fiquem um dia sem luz. Fiquem um dia sem luz no inverno e verão. O que acontece? Imagina as pessoas que estão há um ano sem luz lá. Sem luz, vereador. Com água eles estão. Então, assim, ó, quando a gente critica aqui e diz que o prefeito tem que tomar a frente e resolver os problemas, chega de prazo. É 30, é 60, é 90, é 120... Tem que ser colocar no lugar das pessoas. Tem que resolver.
Obrigada, vereador.
Obrigado, vereador José.
Obrigado. Para complementar também, senhor vereador, vereador Rony Mello, com certeza, a horta pública não é de hoje que esse problema vem se arrastando. Há muitos anos o problema da horta pública. Eu já nem vou mais lá. Por quê? Porque nós não podemos abraçar uma causa... que o poder público não resolve. A gente vai lá, fala com as pessoas, se empenha e depois não é feito, nós ficamos com problemas com as pessoas. Porque as pessoas já não acreditam mais, já não creem mais no que está acontecendo na cidade. Então, esse problema é do governo anterior, também continua nesse governo, e eu espero que o prefeito Schneider venha resolver o problema da Anitta Garibaldi e também da horta pública, que se arrasta a horta pública por muitos, muitos anos. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimentar o plenário, nosso presidente da Associação dos Consumidores, João Carlos, o Edinho Motos, particular amigo, né? Pastor Isaías, está aqui também, o Roberto Revelino, meu querido companheiro de partido, nosso vice-presidente também, o Newton Rodrigues da Silva, vice-presidente do PDT, a comunidade escolar do CIEP, um prazer recebê-los aqui, todo mundo que nos acompanha no plenário e tem escutado essa discussão, essa manifestação dos vereadores, de acordo com a Secretaria de Planejamento, vereador Rafael, vereadora Josefina, vereador Rony, nós temos um déficit habitacional de 5 mil moradias em Uruguaiana. São 5 mil famílias que não têm casa, vereador Tarragó. E o estatuto das cidades, a lei 10.257/2001, previa o plano diretor, o PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental, que nós aprovamos, vereador Tarragô, vereadora Jussara, vereador Rafael, nós aprovamos em 2013 nessa casa, tive a honra de ser o relator, e nós aprovamos o plano diretor, a base, o pilar do plano diretor, para que após viessem as leis complementares. Que as alterações dos códigos e as leis complementares do plano diretor, que havia o prazo de 6 meses. Até agora, o Executivo não encaminhou essas leis complementares. Então, para começar a tratar de regularização fundiária, nós temos que ter uma legislação atual, uma legislação moderna. Não uma legislação de 1984, uma legislação de 1988. Nós precisamos, vereador Egídio Carvalho, de uma legislação atual. E regularização fundiária, você começa através dos grandes, você começa através dos especuladores imobiliários, vereador Dudu. Nós temos aí, plenário que nos escuta, por que nós tivemos o boom nos preços de terrenos e agora houve a diminuição? Os vários terrenos de Uruguaiana, aquelas centenas, milhares de terrenos de Uruguaiana, estavam nas mãos de poucos. Estavam nas mãos de poucos, eram poucos que compravam aqueles terrenos, especulavam, esperando a sua valorização para vendê-los depois a um preço muito maior do que compraram. Isso é especulação imobiliária. Então nós temos esse déficit habitacional e a falta dos equipamentos públicos, asfalto, posto de saúde, iluminação pública, em decorrência muito de vários pontos centrais ou um pouco menos centrais, mas não tão suburbanos, que tem um terreno que é inativo, que tem um terreno que não tem ninguém morando ali, que tem um terreno que não tem ninguém vivendo com uma casa instalada, com um domicílio. Então, o primeiro ponto da regularização fundiária, a arrancada tem que ser a atualização da legislação direcionada em relação ao plano diretor. E a atualização dos códigos, encerrando, presidente, a atualização dos códigos, para que daí possamos fazer essa melhor distribuição dos terrenos e do espaço público. Muito obrigado, presidente. Tenho o apoio, vereador Irani.
Obrigada, vereador. Senhores, eu gostaria de me dirigir por uns segundos ao plenário, dizer que é muito bom ver o plenário lotado, mas, por gentileza, a colaboração no sentido de um pouquinho mais de silêncio para que não prejudique a fala dos vereadores aqui com relação aos temas que estão sendo debatidos. Por gentileza. Por gentileza. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras, Rádio Líder FM, Rádio São Miguel, plenário, todos presentes. Conversando ali com o vereador Irani, há muitas dúvidas referente realmente ao caso da Anitta. Exemplo, se realmente todos que foram sorteados para irem para Salvador Faraco foram, por que que ele está deslocando famílias para um outro local, se era para ser só realmente os que foram sorteados? E eu sugiro para a nossa comissão amanhã de direitos humanos que também traga representantes, pessoas da Anitta junto, para que dê os seus depoimentos, junto com o secretário, Rogério de Moraes, e representante do Poder Executivo que estiver junto, para que realmente seja tudo transparente, olho a olho, cara a cara, para ver realmente onde é que está a ferida, onde é que está o problema, para que juntos possamos resolver a situação, que é muito grave e muito preocupante. Só para registrar, vereadora, e parabéns, vereadora Anitta, pelo requerimento.
Obrigada, vereador Carlos Eduardo. Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos do vereador Egídio para que eu possa me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador. O assunto que nós estamos debatendo é a respeito da angústia, da preocupação e da fragilidade que se encontram os moradores da Anitta Garibaldi com relação a esse assunto, vereador Marcelo. É muito sério. Mas, ao mesmo tempo que é sério, eu dizia que ele não é difícil, eu diria que não é difícil, vereador Egídio, de detectarmos esse problema para buscar uma solução. Se existem pessoas que estão informando de que, antes, lá quando se começou a tratar do assunto da localidade ali, Salvador Faraco, que tem a sua casa e que não teria interesse, até porque já fez um investimento razoável e prefere ficar, isso tem que estar acordado, vereadores. Não é possível que isso tenha ficado, vereador Rony, não é possível que essa situação tenha ficado apenas na palavra. Ou seja, a Jussara está lá, tem a sua casa, não interessa, não, eu quero, prefiro ficar na minha casa. Mas onde é que está? Isso ficou só na palavra? Isso tem que ter sido acordado através de documento, vereador Egídio Carvalho. Isso é muito fácil de detectar. É muito fácil. E amanhã, inclusive, vereador Irani, quando trouxermos essas pessoas aqui, ali nós já podemos ter a realidade dessa situação. E se não a tivermos, eu quero dizer que nós, os 11 vereadores, nós temos que estar juntos lá na Anitta Garibaldi. Vamos nós, em loco, detectar esses problemas. Uma a uma. Uma a uma. A minha casa é essa e eu não quero sair. Como é seu nome? A senhora assinou algum acordo, assinou algum documento, desde o momento em que se começava a falar a respeito do loteamento Salvador Faraco? Vamos detectar em loco, isso aí não é difícil, para que imediatamente se tome providências e acabe com esta angústia e esse problema que aquela população está vivendo.
Peço a parte, presidente.
Com a parte, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Apenas para rapidamente procurar entender...
Vereador, desculpa, o senhor me passa os trabalhos primeiro
para aqui. Passo a palavra, então... Devolvo a condução dos trabalhos, lógico, à presidente Sara Osório e peço a palavra.
Eu reassumo a condução do seu trabalho e agora sim, vereador Egídio, está com a parte.
Eu quero utilizar-me do aparte, presidente Sara Osório, apenas para colocar em questionamento e não obtive respostas convincentes a respeito do motivo pelos quais, vejam, senhores, a CEMIC, Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, está entregando as notificações, as intimações. Será que é porque a Secretaria de Habitação e Ação Social não tem fiscais? É uma hipótese que nós estamos levantando. Mas se fosse o caso da Secretaria Municipal de Habitação e Ação Social não contar com fiscais, vereador Irani, vereador Marcelo Lemos, então que a Secretaria de Habitação e Ação Social requisitasse e pedisse os fiscais da CEMIC para essas ações. E não lá a Secretaria estar com seus funcionários, com seus carros, com as suas viaturas, com seu quadro funcional, a Secretaria em ação, entregando notificações para uma questão que é habitacional.
Obrigado.
Apenas essa correção que eu quero fazer, ou não correção, mas é um adendo a mais a respeito deste assunto, vereador Jussara.
Muito bem, muito obrigado, vereador Gil de Carvalho. Continuamos então, nós estamos no período de discussão dos requerimentos verbais, me parece que encerrada nesse momento a discussão, então, nós colocamos em apreciação e votação todos os requerimentos que foram colocados, inclusive os verbais.
É importante só, senhora presidente, se atentar, porque houve duas propostas de convites para que estejam amanhã na Comissão de Serviços Municipais com relação ao assunto da escola de tempo de turno integral, secretária de Educação e Direção de Escola, e com relação ao assunto da Anitta Garibaldi, os secretários responsáveis que estão conduzindo, né, todo esse problema que está gerando, e alguns moradores, alguma representação, por óbvio.
Tá bem, eu vou solicitar então ao expediente que passe, que no decorrer da reunião a gente vai reforçar então esses dois convites, independente dos requerimentos verbais que foram colocados na reunião. Estão em votação então os requerimentos, não haver manifestações em contrário, as proposições estão todas devidamente aprovadas. Passamos neste momento então ao espaço de tribuna livre. Conforme requerimento número 418/2015, protocolo número 1104, de autoria do vereador Irani Fernandes, encontra-se já no nosso plenário o secretário de Meio Ambiente, Vitor Gediel Machado, para apresentar ao Legislativo a atual situação do problema da destinação final dos resíduos sólidos de Uruguaiana. Eu, vereador Egídio Carvalho, terei que me afastar por alguns segundos para providências no gabinete da presidência, e eu quero lhe passar a condução do trabalho, estarei em seguida de volta.
Muito bem. Assumindo a condução dos trabalhos nesse instante, senhoras e senhores, secretário Vitor Gediel, conforme
senhor
requerimento...
Senhor presidente, uma questão de ordem. Na verdade, nós não solicitamos tribuna livre. Nós solicitamos que ele participasse da reunião para que os vereadores pudessem fazer os questionamentos. Em tribuna livre, ele apenas ia apresentar
o trabalho, mas na verdade o nosso requerimento é para que ele participe da nossa reunião.
Perfeitamente. Muito bem.